Bom, boa noite a todos. Quero convidar para fazer parte desse plenário o ex-vereador Márcio Cabral, com nossa gentileza. Quero deixar aqui entre os colegas, houve um imprevisto que aconteceu, acaba de acontecer agora, acaba de falecer uma pessoa parente do presidente, fui pego de surpresa para estar presidindo essa reunião de hoje, por esse fato ter acontecido isso, acaba de acontecer agora. É uma notícia desagradável, mas é coisa que acontece e vamos pedir a Deus que nosso trabalho continue. Tá? Então, com a proteção de Deus em nome do povo de Planura, declaro aberta essa reunião. Quero pedir que todos fiquem de pé para nós ouvirmos o hino nacional. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 0041/2016, SR Triângulo Mineiro. A sua senhoria, o senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, com a cópia, a sua excelência, o senhor Paulo Roberto Barbosa, prefeito municipal de Planura. Assunto, crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossa senhoria o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 28 de dezembro de 2015, no valor de R$ 48.896,64 na conta vinculada ao contrato de repasse número 1011-117-73, firmado com o município de Planura, assinado em 31 de dezembro de 2013. O âmbito do programa planejamento urbano, regularização fundiária sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a implementação técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária de assentamento. Atenciosamente, Conrado Giovanni Vela, gerente de filial, gerência executiva de governo de Uberlândia, Minas Gerais. Marcos Edmundo França, superintendente regional do Triângulo Mineiro.
Bom,
ofício.
Sim.
Ofício 08/2016, gabinete do Ailton Freitas. Vossa Senhoria. Desculpa aqui. Brasília, 31 de março de 2016. Vossa Senhoria. Vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador do município de Planura e demais vereadores. Senhor vereador, senhores vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio desse a presença de Vossa Excelência informar a liberação do recurso financeiro no valor de R$ 199.969 por meio do Fundo Nacional da Saúde para o pagamento da emenda número 20.18.009/2014, tendo por finalidade a aquisição de equipamentos e material permanente para atenção básica de saúde. Esclareço que o supracitado recurso é objeto da emenda individual de minha autoria, 2014. Aproveito para colocar meu gabinete sempre à disposição e reiterar os meus votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ailton Freitas, deputado federal do PR de Minas Gerais. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ofício 13.059/2016, Belo Horizonte, 11 de abril de 2016. Senhor Presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo da Lei 116 Federal 8.666, de 21/6/1993, do artigo 33 do Decreto Estadual 46.319, de 26/9/2013, com redação atualizada pelo artigo 5º do Decreto 46.831, de 14 de setembro de 2015. Venho dar ciência a essa Egrégia Câmara Municipal da celebração do convênio entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado e de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais e esse município. Convênio número 14.91.00.24.38/2015. Proponente, Planura. Objeto, aquisição de um veículo para passageiros com características mínimas de motor, 1.4 e duas portas, 0 km. Data da publicação, 11/12/2015. Vigência, em dias, 730. Renovo na oportunidade manifestação de elevado apreço. Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora da Superintendência de Projetos. Ofício número 1.311/2016, Belo Horizonte, 11 de abril de 2016. Senhor Presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo da Lei 116, da Lei Federal número 8.666, de 21/6/1993, de artigo 33 do Decreto Estadual 46.319, de 26/9/2013, com redação atualizada pelo artigo 5º do Decreto 46.831, de 14/9/2015. Venho por dar ciência a essa Igreja Câmara Municipal da celebração do convênio entre o Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado e Governo por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais. É esse município. Convênio número 14.91.00.18.38/2015. Proponente, Planura. Aquisição de um veículo tipo van, motor 2.3, um mínimo. Capacidade mínima para 15 passageiros, mais um motorista Zero quilômetro. Data da publicação, 4 de dezembro de 2015. Vigência, em dias, 630. Renova a oportunidade de manifestação de elevada a preço. Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora da Superintendência de Projetos.
É, ata da 4ª reunião ordinária de 2016. É, se algum vereador tiver alguma coisa que está em discussão. Se não... Ata em discussão. Se algum vereador não fazer nenhuma objeção, ata aprovada. Peço ao senhor secretário que leia a indicação de 018 a 021 de 2016.
Indicação número 018/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo criar o selo de empresa amiga da escola, a ser concedido a todas as empresas instaladas no município de Planura que apoiarem eventos culturais, esportivos, palestras e trabalhos na área da saúde, segurança e outros eventos que venham beneficiar os alunos, a serem realizados nas escolas municipais, podendo ser estendido à Escola Estadual Alisson Roberto Bruno. Justificativo. Essa indicação visa um reconhecimento simbólico de gratidão a todas as empresas que investirem em eventos, palestras e outras atividades que tragam benefícios aos nossos estudantes. Assim, aguardo, vereador signatário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 15 de abril de 2016. Luciano Machado. Indicação no 019/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal, estudar junto à Secretaria Municipal de Saúde a viabilidade de estender a vacinação da gripe H1N1 às crianças com mais de 5 anos, motoristas e auxiliares que realizam o transporte escolar do município. Justificativo. Certamente que há uma quantidade média de vacinas do ano anterior, porém com alta incidência de casos que vem sendo constatados no Brasil e principalmente em nosso vizinho estado de São Paulo, Colômbia. Se faz necessária uma aquisição de doses extras acima da média disponibilizada do ano passado, a qual deverá ser justificada, fato, às referidas crianças. Os motoristas e seus auxiliares realizam o trajeto em número elevado de pessoas em espaço reduzido, fazendo com que se aumente o contato e a possibilidade de transmissão. Assim, aguardo o vereador signatário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 15 de abril de 2016. Fausto Luiz Martins. Indicação número 019/2016. O vereador esquece, subscreve Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja...
Essa é a mesma.
Perdão aqui. Aqui tá, tinha duas folhas aqui e eu... Indicação no 020 de 2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, junto à Secretaria de Infraestrutura e Assuntos Urbanos e Planejamento, seja realizado urgente a manutenção e implantação de placas de sinalização e redutores de velocidade nos principais pontos da cidade. Justificativo. Vários pontos movimentados e importantes da cidade, ora, estão com a sinalização apagada e precisando de manutenção. ora estão desprovidos de sinalização, sendo, portanto, essa indicação de extrema necessidade para melhorar o trânsito da cidade e minimizar o risco de acidentes, proporcionando segurança aos condutores e pedestres. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 15 de abril de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 021-2016. Senhor presidente, vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao incentivo do senhor prefeito municipal para que, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, organize um campeonato adulto de futebol municipal de campo. Justificativa. Essa indicação visa estimular o esporte aos praticantes que utilizam o campo municipal. A organização de campeonatos pela Secretaria seria um incentivo a mais para que não só os esportistas tenham momentos de lazer, mas também seus familiares e a população. Assim, aguardo o vereador signatário que o incentivo do prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 15 de abril de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei do Legislativo número 004-2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que institui o estímulo à criação de políticas públicas visando a implantação de uma arquitetura sustentável nas construções já existentes e novas edificações residenciais, comerciais e industriais no município de Planura e de outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e tomada de contas e obras e serviço público, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Planura 15 de abril de 2016. Incentivo, senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei legislativo número 004/2016. Senhores vereadores, em anexo estou remetendo o projeto de lei de minha autoria, que visa estimular a criação de políticas públicas visando a implantação de uma arquitetura sustentável nas construções e novas edificações residenciais, comerciais e industriais do município de Planura. Tal medida é de extrema importância para conscientizar as pessoas acerca da necessidade de adotar práticas menos nocivas ao meio ambiente em suas construções e, ao mesmo tempo, mais economia financeiramente, o que proporcionará maior eficiência e qualidade de vida, além de contribuir para a preservação ambiental, diminuindo o desperdício de água e energia, entre outros benefícios. Esperando contar com a aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Luciano Machado.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos a seguinte proposição. Indicação 018-2016, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, público presente, a imprensa, escrito e falado, os internautas, os funcionários dessa casa. É uma indicação simples, criação de um selo empresa amigo da escola. É uma indicação que visa um reconhecimento simbólico de gratidão a todas as empresas que investirem em eventos nas escolas do nosso município. Isso aqui, gente, como eu estou dizendo aqui, é um reconhecimento simbólico. A empresa, uma loja, qualquer comércio da nossa cidade regularizado, certinho, que ajude que as escolas a realizarem algum evento, levam palestrante para as escolas. Então, nada mais justo do que dar um selo para essa empresa, a pessoa vai ver que essa empresa ela é amiga da escola, que ela ajuda no desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, é uma indicação simples, eu já vi isso em muitas cidades, conto com o apoio dos nobres vereadores.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador que concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ou ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 019-2016, com a palavra o autor vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas edis, público presente, ouvintes da internet, boa noite. Funcionários da casa também, muito obrigado pelos serviços prestados. Essa indicação foi pedido de algum dos motoristas de peruas, vans, micro-ônibus e ônibus que transportam nossos alunos das escolas até as casas, da zona rural e até para municípios vizinhos, porque estão preocupados, porque esse período é de grande incidência da gripe comum, mas como está todo mundo constipado, a maioria das crianças está constipada, os motoristas preocupados no contato com eles e seus auxiliares e as crianças, porque, por exemplo, uma perua com 12, uma van com 15, um micro-ônibus com 22, um ônibus com 42, por exemplo, muita gente no lugar, todo mundo juntinho, então o contágio é arriscado e não há previsão no grupo de risco de estar vacinando esses motoristas, seus auxiliares e as crianças maiores de 5 anos. Então, já que o problema nacional, já quase 80 pessoas morreram no Brasil e no estado de São Paulo já tem por volta de 17 casos, na hora que o Júnior leu a reivindicação, acho que ele leu a errada, eu falei, não está citando a indicação que teve caso em Colômbia, graças a Deus. Falei no estado de São Paulo, então 17 casos é um dos mais incidentes dessa gripe H1N1. Então essa vacina que está sendo dada, ela é para dois tipos de gripe comum e o terceiro, que é tudo incluído, ela protege do H1N1, que é a gripe suína que todo mundo conhece e ela causa, pode causar até a morte. Então a gente preocupado com isso e atendendo a reivindicação dos motoristas e para dar uma maior proteção a nossos prestadores de serviço e crianças do nosso município e da nossa comunidade, é que vim pedir o apoio de vocês e a compreensão do prefeito, da secretária de saúde, em conjunto com a secretária de educação, para a gente possa estar estendendo essa vacinação também para esse grupo da nossa comunidade. Conto com o apoio de vocês. Obrigado.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador que se concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ou, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 020-2016, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, público presente, imprensa escrita e falada, nobres edis, funcionário da casa, senhor ex-vereador Márcio Cabral, presidente do PRTB aqui, presente aqui o Valderedo, e todos. Essa indicação aqui, eu coloquei ela aqui no caráter de urgente, porque foram feitas várias indicações aqui, várias similares, entre outros vereadores, mas essa aqui eu coloquei por quê? A implantação de placa, sinalização. Redutores de velocidade. Por quê? A cidade nossa foi recapeada em alguns lugares aqui e onde tem um grande fluxo de carro. Tem muitas ruas aqui que não tem sinalização e onde ocorrem vários acidentes. E agora, aproveitar agora que esse ano aqui é um ano difícil, mas um ano que pode conseguir as coisas através de emendas, de alguma coisa de deputados, e possa ser investido, porque tem vários turistas aqui que reclamam pra gente, aqui, vereador. A gente fica até constrangido na rua, porque muitas vezes a pessoa chega e fala: cadê o vereador da planura? Cadê o. Não tá vendo isso aqui não? A gente tá vendo, a gente tá repetindo aqui várias indicações que foram feitas aqui. Em anos anteriores, em 2014, 2015. Então, essa indicação aqui, gente, quero que o prefeito vê com carinho, toma agilidade aí, porque muita gente vem de fora, critica a sinalização de planura. Então, como agora está tendo várias edificações aqui, que vai modificar, tanto é a própria construção daquele poço ali da entrada da cidade, Então já vai dar um visual mais bonito para o Planura. Então vamos procurar agilizar isso aí junto à secretaria para colocar logo em prática aí essa sinalização que todos aqui da cidade, não só a população, mas os turistas e os órgãos públicos, tanto Câmara, Prefeitura, Praça, Igreja, Hospital, UBS, Escola, que estão com a necessidade de ter essas placas. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Bom, eu vou pegar um gancho aqui, Juninho, vou acrescentar. Como aqui a indicação é colocar sinalização, placas, redutores, a gente já fez essa indicação aqui, várias pessoas também já fizeram de redutores. Mas eu vou pegar um gancho com a sua indicação, pediu o nosso líder do prefeito, para acrescentar também a pintura também das lombadas, né, os redutores, principalmente num lugar igual a rua Paulo Brink, os redutores ficou bem elevados e sem a pintura, talvez, assim, já vi muitos motoristas, quando vê já. Então, se fosse uma pintura de advertência, às vezes evitaria, né, o transtorno com as pessoas. Então é só assim, pedindo o líder do. Já acrescenta um pouquinho mais. Em votação, o vereador que se concorda com a indicação permaneça como se encontra, ou contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 021-2016, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, essa indicação minha aqui é uma sugestão, já que foi agora unificada a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, então aumentou a arrecadação. Então, o que, que é? Organizar, através das pessoas capacitadas que estão agora trabalhando juntas lá, um campeonato de futebol municipal de campo, municipal de campo para pessoas adultas e para o pessoal sêniores, no caso os veteranos, porque aqui na Planura há muitos anos não é feito esse campeonato. O único órgão da cidade que faz esse tipo de campeonato é um órgão particular, que é o CREP de Furnas, que é o campeonato society, mas o município mesmo não tem um campeonato há muitos anos, que não vai tendo esse campeonato municipal. Então a gente gostaria muito de ver os praticantes do esporte futebolístico de Planura, né, que tenha sabedoria, essas pessoas que trabalham agora nessa nova secretaria unificada, que possa elaborar esse campeonato de futebol, porque muitas vezes os planurenses reclamam de um lazer no final de semana, muitas vezes Planura disputa campeonato fora, mas aqui na cidade mesmo, municipal, não tem um campeonato de futebol de campo. Então, é uma sugestão que eu estou passando para o antigo secretário de esportes, que hoje faz parte da Secretaria da Cultura, e que ele possa pensar, junto com a secretária da Cultura, dona Cremilda, de elaborar um campeonato de futebol. Conto com o apoio dos nobres edis aí nessa simples sugestão.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador que concorda com a indicação permaneça como se encontra, ou ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Projeto de lei do Legislativo 003/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que institui o programa de realização de curso municipal de capacitação do cuidador do idoso e de outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças e orçamento, tomadas de contas e obras e serviço público, onde eu emitir os seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Luciano.
Esse projeto que institui o programa de realização de curso municipal de capacitação do cuidador do idoso e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito das unidades de saúde do município de Planura o programa de realização de curso municipal de capacitação do cuidador do idoso. Parágrafo único. Serão beneficiados por este curso familiares de idosos que precisam executar a função de cuidador, profissionais e estudantes da área de saúde e pessoas interessadas. Artigo 2º. Serão objetivos deste curso capacitar os cuidadores de idosos quanto à política social e de saúde do idoso, processo de envelhecimento humano, a prevenção de complicações de saúde decorrente da idade, a manutenção e recuperação da capacidade funcional da população idosa e viabilizar as inúmeras atividades que interfiram no estado de saúde dessa população. Artigo 3º. O curso de capacitação do cuidador será oferecido gratuitamente aos interessados. Artigo 4º. As despesas para execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Essa lei aqui, eu achei ela muito interessante. Muitas vezes tem pessoas que querem realizar esse trabalho, ou realizam já esse trabalho de cuidar de idosos. Então eu acho que se tivesse um curso para capacitar mais essas pessoas a saber como lidar com as pessoas idosas, como lidar com os equipamentos que usam os idosos, então acho que seria de grande valia para essas pessoas. Porque eu já vi muita gente que cuida de idoso e tem dificuldade com isso. Então, se tiver esse curso, vai melhorar muito para a pessoa que cuida e para o cuidado. Então, eu acho que é uma lei interessante que pode ser usada na medida do possível. Não é uma lei obrigatória, mas eu acho que na hora que tiver condições, o poder público, seria uma lei de grande valia para a nossa sociedade. Então, conto com o apoio dos nobres vereadores.
Parabenizo o nobre colega vereador Luciano pelo esse projeto. E você está de parabéns, porque não só vai proporcionar aprendizagem, né, correta, porque não é fácil. Muitas vezes aqui a gente depara com pessoas aqui que a gente não queira nem falar, que não, de maus tratos. Já aconteceu isso aí, inclusive, com uma pessoa da minha família, minha avó, né? A pessoa. E a pessoa capacitando, ela vai saber, né, trabalhar corretamente.
Obrigado. Bom, também quero te parabenizar por essa indicação, acho de grande valia. Acho que as pessoas, quando se tornam idosa, a um patamar da vida, se limita, né, aos exercícios físicos, se limita a tudo. E a pessoa que vai cuidar, às vezes tem boa intenção de cuidar bem cuidado, mas é que exige coisas que tem que ser melhor orientado quem vai lidar com as pessoas. Então acho, sim, é de grande valia, é muito importante, sim, eu te parabenizo por isso. Projeto em votação. Fausto Luiz Martins.
Favorável, presidente.
Luciano Machado.
Favorável.
Antônio Francisco Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Alves Nogueira Júnior.
Favorável.
Favorável. Eu também quero votar também favorável. Projeto aprovado. Projeto de lei do Executivo nº 005/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o desconta em folha com autorização do servidor a favor de instituição financeira conveniadas com o município de Planura, que passou pelas comissão de legislação e justiça e redação, finanças e orçamento e tomada de conta e obras e serviço público, onde emitiram seus pareceres favoráveis. Em discussão. Só um instante. Projeto em discussão. Em votação. Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Antônio Francisco Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Favorável. Também voto favorável. Projeto aprovado. Terceira parte do grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores.
Quero aqui deixar...
A palavra então está franqueada ao Carlos Alberto.
Quero aqui deixar meus sentimentos à família do novo vereador Lucas Giovanni da Silva. Também justificar a ausência do vereador Adriano, que me parece que ele foi fazer um exame de ressonância e teve que ficar por lá mesmo para resolver. E a vereadora Séria, por motivo de saúde do filho dela. Agora, quero parabenizar a todos os vereadores pela indicação, pelos projetos de leis votados. E dizer que uma coisa que aconteceu ontem no Brasil, onde todos os brasileiros puderam acompanhar a votação, né, de um projeto de cassação, e dizer como vereador aqui da minha cidade, Planura, uma cidade pequena, que estou muito triste com o que aconteceu, que foi uma luta do brasileiro que lutou durante o período militar de 1964 até 1985, contra a ditadura, nas principais ruas do Brasil, em 84, nas diretas já, que foi encaminhado, encabeçado pelo saudoso Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, que lutou nesse Brasil, começou com o esporte, também ajudando através do Sócrates, do Osmar Santos, Casagrande e vários outros artistas que lutaram pelo ideal da democracia brasileira. Eu, como representante pequeno aqui em Planura, não consegui dormir hoje de tanta tristeza de ver um Brasil derrotado pela usurpação da democracia, da lei constituinte de 1988, adquirida por tanta dificuldade de tantas pessoas boas de caráter que lutaram, né? E dizer que a maioria dos votos adquiridos pela população brasileira, 54 milhões de votos, que foi representada por 503 deputados, onde a maioria se vendeu através de promessas de um bandido que compactuou com o vice-presidente da República, Michel Temer. Um bandido que não me representa. Um bandido que se dizia crente evangélico, mas que faz tudo errado. Um cara que tem contas na Suíça, um bandido, né, que está representando nós lá no Legislativo. Que eu fico muito triste pelo que aconteceu no Brasil. Eu, como planurense, é a mesma coisa de vir cá, né, e nós caçarmos um prefeito por uma coisa que ele não cometeu, e nós carregar esse na consciência a vida inteira. Uma coisa, eu tenho certeza que os bandidos, que os deputados lá vai carregar. E um dia que eles puderem falar, igual eles mandaram abraço, tantos abraços para os seus filhos, suas esposas, né? E não mandaram, não falaram nada sobre o que era para ser votado. Mas, desculpa o desabafo, mas é isso aí que eu penso, né? Eu sou contra a eleição indireta, eu sou a favor da democracia. Se tiver que ter uma eleição de novo, nós fazemos, Lutamos para fazer, fazemos o mesmo dia para prefeito, para vereador, mas que tenha uma eleição, não essa cachorrada que foi em Brasília ontem. Boa noite, meu, muito obrigado.
A palavra está franqueada com Luciano Machado.
Gostaria de dizer que constasse em ata o meu repúdio para as palavras de um deputado. Isso aqui não tem, nunca vai chegar nele, mas eu quero que conste em ata, porque daqui muitos anos a história vai mostrar o que aconteceu ontem, o golpe que aconteceu ontem. Eu quero que fique registrado o meu repúdio às palavras de um tal de Bolsonaro, que estava dando os parabéns aos militares que fizeram o golpe de 64, dando os parabéns ao coronel que torturou a presidente Dilma. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso, gente, para mim não tem moral nenhuma de ocupar cargo nenhum. Eu quero que fique registrado aqui meu repúdio a essa pessoa e dizer que o que aconteceu ontem é opinião. Cada um tem a sua opinião, mas uma pessoa ser condenada por um bandido é o cúmulo do absurdo. Eu acho o seguinte, condenar por pedaladas fiscais. 15 governadores fizeram pedaladas fiscais nos últimos tempos. Inclusive, o Geraldo Alckmin fez 31. Então, porque ela foi condenada por isso. Então, gente, fica aqui. A história um dia vai contar o que aconteceu. Tomara que seja tarde. Eu gostaria de falar mais uma coisa aqui. Eu gostaria de fazer um pedido à juventude que usa as redes sociais que pesquisassem sobre o que aconteceu em 64, pesquisassem sobre o que aconteceu antes do governo Lula, o que acontecia no nosso país, o que acontecia das pessoas mais pobres não terem vez, igual teve do governo Lula para cá. Porque, queira ou não, tivemos muita melhoria no nosso país, muitas coisas que os pobres não tinham direito, com esse governo começou a ter. Então eu gostaria, muitas vezes a gente vê nas redes sociais a pessoa denegrindo a imagem de pessoas, mas não vê o que, não procura saber o que acontecia antes, o que se vivia antes. Agora, caso de ser a favor ou contra impeachment, a gente tem que respeitar as opiniões, tudo bem. Mas eu gostaria que houvesse mais sensatez e as pessoas começassem a estudar, ver o que acontecia e ver o que acontece hoje. Só isso, senhor presidente.
A palavra está franqueada, Celso Martins.
Quero desejar uma boa noite aos nobres edios, funcionários dessa casa, público presente, imprensa escrita e falada, ouvintes da internet, meu boa noite a todos. E deixar aqui meu sentimento a todas aquelas famílias que têm perdido o ente querido de uns dias para cá. Inclusive, essa semana eu também passei por isso, perdi meu cunhado, Veri, pai do Marcelo, uma pessoa que eu aprendi a gostar muito. Infelizmente, a vida acontece isso e a gente tem que seguir o nosso caminho. Mas tenho certeza que vai estar em bom lugar a todas as pessoas que tenha falecido. E que Deus conforta todos os seus familiares. E desejar uma boa noite para vocês e levar a indicação, parabéns pelas indicações de hoje, e levarei amanhã para o prefeito para tomar as providências para a nossa cidade continuar a melhorar, porque o nosso prefeito não tem medido esforço, tem corrido atrás, apesar do momento ruim que o Brasil está vivendo. O Paulo Roberto Barbosa não tem medido esforço para que nossa cidade continue crescendo. Boa noite a todos.
A palavra está franqueada, Fausto Luiz Martins.
Boa noite novamente ao público presente, aos internautas, funcionários da casa, meus colegas vereadores. Eu também quero dar os meus pêsames à família do Veri. Estávamos em Brasília, o Celso passou por momentos difíceis lá e não tinha como se locomover de volta a tempo e a hora para acompanhar. Mas com certeza os outros familiares nossos acompanharam e deram o apoio necessário à família. A Tica também, a nossa amiga aí, muito conhecida em nossa cidade, que faleceu. A dona Zuleika Chiarello, do Sr. Genor Chiarello, do pessoal de Furnas aí também. que faleceu, e agora, hoje, infelizmente, a priminha do Luquinha, nosso presidente, veio a falecer. Então, a gente quer deixar os nossos pêsames aqui a toda a família, todas as famílias enlutadas. Eu só quero dizer que esse processo que está ocorrendo no Congresso Nacional, a gente tem que analisar o ponto de vista de cada um, e não cabe a nós decidirmos, mas como cidadão comum, cada um tem sua opinião. Eu acho o seguinte, e gostaria de esclarecer, ali não é golpe, não existe golpe. Não tem que comparar nada ao golpe militar. É muito diferente você pegar, tomar o poder através da força das armas. Isso eu também congratulo com o vereador Luciano. Não apoio o que o... Se esse deputado falou isso, também sou contrário a esse posicionamento dele. Dá parabéns a quem deu um golpe de Estado antidemocrático, que ficou de 64 a 85, 21 anos, nossa pátria, aí é o domínio forçado, que o povo não tinha liberdade nem de expressão, nem de andar na rua. Então eu sou contrário mesmo ao golpe militar. O que está acontecendo hoje e que tem que ser apurado é constitucional, está previsto na lei de responsabilidade fiscal, primeiro na Constituição, que a gente tem que respeitar ela, na lei de responsabilidade fiscal, que todos os governantes têm que prestar conta, sim, e se agiu errado tem que ser penalizado, e também tem a lei de improbidade administrativa, que ela enquadrou em vários itens. Então, se ela cometeu crime, ela que se enquadre nessas leis, ela merece ser, pelo menos, ter um processo para avaliar se enquadra realmente ou não. O que foi falado aqui, que ela foi condenada. Tá? Não, gente, não é assim. Ontem passou-se pelo plenário da Câmara dos Deputados o prosseguimento ou não da análise desses fatos ocorridos. Então não tem ninguém condenado, a Dilma não está condenada, só o processo de verificação se enquadra ou não nos crimes realmente que foram citados e que enquadraram ela na denúncia. Mas isso vai ser apurado. Primeiro se passa pela Câmara, depois vai ter que ter aceitação do Senado, para depois de aprovado no Senado, vai ser julgado no Senado com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que representa o Judiciário, que vai fazer realmente do Senado Federal um tribunal que vai julgar. Aí vai se apurar se houve crime ou não. Aí que ela vai ser, por enquanto ela pode ser até afastada, se o Senado aceitar agora durante a semana, dentro de 10 dias por aí, ela pode ser afastada 180 dias, mas para ser julgada, vai ter um processo, vai ser avaliado todos os atos dela. Então, por enquanto, isso é democrático, sim, está previsto na Constituição e ela realmente enquadrou em vários itens da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Improbidade Administrativa. Isso tem previsão legal na Constituição Federal, então não é golpe nenhum. Isso é que tem que ser feito. O Parlamento tem que fiscalizar e tem que verificar o que está acontecendo no país, se for irregular. E outra coisa, gente, pelo menos para a gente resgatar a nossa credibilidade como político, está uma vergonha o Brasil. Eu não quero saber de partido, não tenho paixão partidária. Eu não sou PT, não sou PSDB, eu sou filiado ao PTB. Porque para a gente ocupar um cargo público, um cargo eletivo, a gente tem que fazer parte de um partido, uma agremiação. Mas não tem que lutar e defender causa de quem realmente é bandido, não. Eu quero que você avalie quem que seja do PT, do PSDB, do DEM, do PMDB. Não apoio também e não congratulo, não aceito, não acho legítimo Eduardo Cunha, o presidente lá da Câmara dos Deputados, dirigiu uma votação tão importante e significativa para a nossa nação. Porém, isso foi feito uma denúncia, inclusive, para os nossos representantes da OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, pediram a retirada do Cunha. Então, a gente, eu como advogado, fiquei muito honrado em ver a OAB se manifestar, tomar postura digna e achar que ele realmente não tem dignidade. Mas quem julga se é ou não é o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo deixou, então houve foi acreditado que se pode continuar. Mas eu também não concordo. Sou igual os meus colegas vereadores. A gente não concorda que se alguém está sendo indiciado e julgado no Supremo Tribunal Federal, não pode avaliar outra pessoa. Primeiro que se veja se ele é culpado ou não, e se enquanto ele está sob júdice, que se fosse afastado ou pelo menos tirado da presidência da Câmara. Então, também não concordo com isso, mas não existe golpe. Eu só queria dizer isso, Júnior, não sou partidário, já fui do PMDB, como você disse também,
sou do PTB hoje, mas não tenho paixão política. Eu acho que quem é corrupto tem que ser caçado. Se roubou, se deu prejuízo ao erário público, se desviou verba que tinha que ser destinada à comunidade, à população, tem que ser caçado, sim. Agora, ninguém falou que a Dilma foi caçada, não. Ela vai ser processada, vai ser analisado os fatos que ela praticou, e se caso for considerado crime, que se afaste. Esse impeachment é uma palavra derivada do inglês, e que é impedimento. Impedimento de continuar no governo, administrar a nossa pátria, pessoa que pratica atos incorretos, improbos, que não correspondem à honestidade, à credibilidade que o governante tem que ter. Então, eu não sou contrário à aplicação do que está previsto na Constituição e às leis federais. Então, não tem golpe, não tem que comparar ao golpe de 64, que é um golpe militar. Não tem que se comparar ao fato dela ter ganhado a eleição. Você pode ganhar a eleição e começar a badernar um município, um estado, uma nação. Não é porque você teve maioria dos votos que você pode fazer o que você pensar. Eu acho que você tem que respeitar as leis e cumprir, e aplicar o dinheiro em prol da comunidade. Se o trem está sendo desviado, tem verba aplicada em Cuba, Venezuela, não sei na onde, construindo portos para lá, cadê o dinheiro do BNDES? O Brasil está quebrado, uma vergonha. E nossos portos, que precisam ser reformados e ampliados, não tem, aplica-se fora. Não vamos discutir isso aqui, não. Mas assim, se o cara não é honesto, não aplica devidamente o que tá, onde tem que ser feito, e a nossa população, mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, rapaz, isso não é brincadeira, não. A previsão de recessão para 2016, 2017, subir mais para 3,7%. Então, em vez da gente ter uma expectativa de melhora, tá, a tendência é piorar. O Tirica até enganou os eleitores dele, que ele falou, vota no Tirica, pior que tá, não fica. O trem ficou pior depois da eleição. Então, o negócio é complicado. A gente tem que levar a sério. Não é paixão. Tem que avaliar de acordo com a lei e com a honestidade. E honestidade não é nada de glória, de valores extremos, assim, não. É obrigação. O ser humano tem que ser honesto. Por isso que fala probo, honesto. Improbo é porque é desonesto. Se ela enquadrou na lei de improbidade, é porque ela é desonesta. Então ela tem que ser avaliada, sim. Só queria dizer isso, esclarecer. Não votei, não tenho poder para isso. Sou, assim, vejo as pessoas que votaram pelo não, os que votaram pelo sim, mas foi uma maioria esmagadora. É muito difícil você conseguir 2/3 de uma casa. Para a gente pensar aqui em planura, para a gente 2/3 da Câmara tem que ser 6 dos 9. E lá dos 513 tem que ser 342 e foram 367. Então, eu acho assim, não tenho que... Eu acho muito difícil você conseguir metade do voto a favor do impeachment. Agora, o trem foi esmagador, mais de 230 votos. 230 votos de diferença, do sim a mais que ou não. Então, foi o povo. Eles representam nós, querendo ou não, é a maioria. E é assim que a lei prevê. Então, vamos respeitar isso, não tem nada de golpe. Só queria dizer isso, esclarecer, não tem paixão política, partido nenhum. E acho que tem que, para moralizar, tem que tirar do poder quem desvia a verba, que rouba, que é corrupto. Igual você falou que tem conta na Suíça. Que se apura isso tudo, tira todo mundo. Não estou preocupado, não. Chega o rei. O cara é desonesto, não merece representar ninguém. Boa noite a todos. Só queria prestar esse esclarecimento. Não vamos continuar nesse embate, porque isso pode partir para um lado diferente. Mas eu só queria esclarecer que não é golpe. E está previsto na Constituição e tudo mais. Tem os prós e contras também do meu ponto de vista. Só queria esclarecer isso, para não ficar sendo a verdade paixão. Eu não quero paixão. Quero de acordo com a lei. Beleza? Boa noite a todos.
Palavra novamente com o Carlos Alberto.
Como o próprio vereador Falso falou aqui, né? No caso aqui, a gente não falou que foi condenado. Eu me retiro as palavras, mas eu quis dizer... Pelos deputados, ela foi, a maioria votou contra ela. Mas, questão de golpe, eu só quero esclarecer. Internamente, entre nós podemos falar que teve um golpe, porque eu tenho acesso à parte interna de lá, devido ao meu tio que trabalha lá. E esse golpe existe mesmo, por quê? Porque foi o impeachment, foi porque os deputados do governo fizeram e abriram uma CPI contra o ladrão do Eduardo Cunha, né? Aí o governo foi chantageado pelo Eduardo Cunha, se ele tirasse os deputados do PT tirassem o processo contra ele, né, ele não fazia prosseguir o impeachment da presidente, né, e ficou chantageando. Nisso que eu falo que foi um golpe. Pela democracia da Constituição Federal, dá os parâmetros de ser investigada. Mas não foi provada, ela não é desonesta, não. Até que seja julgada pelo Supremo, ela pode ser falada de desonesta. Mas antes disso tudo, a AGU, a Advocacia Geral da União, ela deu parecer, vários juristas deram parecer para ela. E os vários juristas que entenderam o caso, do processo do Jovair lá, diz que era inconstitucional. Agora, cabe, nós não temos, nós somos pequenos aqui em Planúrias de ficar discutindo isso aqui, mas como nós somos brasileiros, a gente pode explanar a nossa opinião, sim, aqui. Agora, cada um tem seu lado político. Eu não tenho paixão. Eu não sou do PT nem do PR. Nem do PT nem do PSDB. Sou do PR. Desculpa eu falar. Não sou do PT nem do PSDB. Mas eu creio que a partir do momento que ela ganhou a eleição democrática, o perdedor do Aécio, ele já quis implantar que ia atrapalhar ela os 4 anos. É o que ele andou fazendo. Por isso que o nosso Brasil está do jeito que está hoje. A inveja, porque ele não ganhou no voto, não ganhou nas urnas, ele quis ganhar no tapetão. Então, no meu ponto de vista, eu respeito a opinião do nobre primo, vereador Fausto Luiz, que nós fomos companheiro de partido, que eu citei aqui, que a gente foi companheiro de partido pelo PMDB, eu só citei um desabafo do meu coração desse partido que eu tanto lutei e amei, no ditado popular, essa rasteira que ele deu através do bandido, né, do Eduardo Cunha, para derrubar na Câmara dos Deputados. Agora, vamos aguardar, né, só isso aí, não respeito a opinião do vereador Fausto Luiz Martins, como ele conhece a lei e sabe, é isso aí, só respeitando a opinião dele. É um cara que conhece as leis, mas a minha opinião é particular e simples. Só isso. Boa noite.
A palavra está franqueada com Francisco Antônio Filho Nascimento.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, internautas, meu boa noite a todos. Eu também quero aqui deixar meus sentimentos aos familiares de todas as pessoas que perderam seus familiares. Nossa vida é essa, vamos nascer, crescer e depois morrer, mas ninguém costuma com a morte. Mas sabemos que todos temos que passar por isso. Quero deixar meus pesos aqui à família do Lucas, também a família do Miúdo, que é mesmo nós ser irmão, a mãe dele faleceu também, que é a família do Veri, também quero deixar, enfim, a todas as pessoas que se foram e as famílias estão aí com todo o sentimento. Quero deixar meus pesos. Também quero dizer, senhor presidente, eu fico feliz por ver toda a dificuldade que nós estamos passando hoje, problema político. Foi anunciado aí algumas emendas com veículos para a saúde, uma emenda para materiais permanentes, coisa muito boa, a gente fica muito feliz com isso, no meio de todo esse movimento político que está acontecendo aí, igual o nobre vereador Fausto ressaltou, falou que realmente tem que ser punido. Eu concordo, nobre vereador, quem tem que ser punido. Igual falou o nobre vereador Luciano, se o governo federal faz e é inconstitucional, e o governo do estado faz e não é inconstitucional, então a lei tem que servir para todos, eu acho que é assim. O advogado da União, Rodrigo Janot, escutei ele pular e falar, não é incondicional.
e os outros, os advogados, falam que sim. Vi dois deputados que é advogado, falou, está aqui, eu provo, está dentro da lei, eu vou cumprir a lei. E outros já falam que não, então isso é uma contradição. Só quero dizer que eu acho que tinha que ser mais bem pensado, porque fazer as coisas, às vezes, com alguma irresponsabilidade prejudica algumas coisas pior. E se tivesse que ter ajustado, poderia ter ajustado de outra maneira. E se realmente for incondicional, a pessoa tem que pagar pelo que está devendo. Só que quem vai sofrer mais somos nós, os municípios pequenos, que já vêm sofrendo. E a gente tem a ver sim com isso, porque somos nós da política, temos que se preocupar com ela, principalmente futuramente. Quanto mais o problema maior tiver, com problema de cassação ou com qualquer movimento, isso é muito ruim para os municípios, estado e para todo o país, que já está numa crise e pode ir a colapso. Isso é ruim para todo mundo que está na política, com certeza queremos o melhor. Isso me entristece muito, mas se a gente tiver que passar por isso, já passamos por uma cassação nessa casa aqui, foi a coisa mais constrangedora que já passei na vida. Então, fico até triste em ver ontem, confesso que eu queria que fosse o contrário, que arrumasse, mas se dever, tem que pagar. Eu penso dessa maneira, eu penso não, é o certo, dever tem que pagar. Só que eu acho assim, a justiça tem que ser para todos, não somos nós lá, eles acham um entendimento diferente, cada um tem... Eu, sinceramente, se eu lá estivesse no lugar de qualquer um dos deputados, mesmo contrariado, se eu conseguisse provar dentro da União que realmente seria inconstitucional e teria que ser punido, eu teria votado sim, mas talvez explicaria o meu voto, mas seria com o coração cortado, porque o governo da Dilma realmente ela deixou muito a desejar no segundo, mas nos dois primeiros mandatos do Lula, nos dois do Lula e o primeiro da Dilma, trouxe, equiparou muito bem a desigualdade social que tinha no nosso país. Eu lembro muito bem, eu tô hoje, agora, em mês de março, fez 19 anos que eu estou morando em Planura, e um pouquinho antes disso, eu lembro que a dificuldade que tinha até para você comprar uma TV no Nordeste, o qual eu me orgulho do meu local, fala assim, é bom para se viver, mas infelizmente não tem o recurso. E foi a parte que o governo federal mais olhou. A Dilma deu o seguimento, hoje está deixando a desejar por alguns casos. Eu não julgo, igual muitos deputados julgou ela, falando que fora, tchau, falou coisas irônicas. Eu acho que a política não tem que ser conduzida dessa maneira, tem que ser conduzida com entendimento, mas não sou dono da verdade, apenas estamos fazendo um comentário aqui, porque quem passou pela necessidade, eu posso falar que eu passei, sabe valorizar. Mas não quer dizer que eu estou apoiando se ela tem alguma coisa errada. Se errou, infelizmente, vai ter que pagar. Mas a equiparação do governo Lula e depois do governo Dilma, para nós que somos pequenos, equiparou muito bem, nos ajudou. Nossa família, hoje eu tenho ainda 40% da minha família que mora no Nordeste, são beneficiários, porque você vê uma região ou mesmo um estado que fica 5 anos sem chover e as pessoas estão conseguindo se manter lá, o governo tem que dar um suporte muito bom através dos recursos que foram mandados, através de bolsas, foram sim. Só consegue saber o quanto foi abençoada aquela região, quem passa por lá. Mas tudo bem, vamos... Ontem foi falado muito o nome de Deus, eu acho até que em vão, em algumas palavras de alguns deputados, mas eu hoje quero falar aqui que, graças a Deus, sou um homem de fé, iluminado por Deus, e quero pedir que Deus, Ele é o Pai de nós todos, e que faça o melhor para todo o nosso país, porque é Ele que, talvez, muitas pessoas, às vezes, você, para ver a melhoria, você precisa tomar um puxãozinho de orelha. Então, deixo na mão de Deus, que Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente, tenha uma boa noite a todos. Obrigado.
Muito bem. Eu quero deixar aqui, nesse ato todo, é uma discussão dentro, local, no município, mas nós estamos falando de uma, a nível nacional, uma repercussão a 210 milhões de brasileiros, né, que estão passando por esse processo. Eu acho, se os fatos têm que ser apurados, existe o os trâmites para isso eu não vejo em legalidade, até agora, no momento. Vamos ver, continuando e tal. Mas o meu ato de repúdio como vereador é o único que eu acho que é repúdio. Eu acho que o momento que o país nosso está fragmentado, fragilizado, desacreditado, nós estamos ladeira abaixo e fogo rio acima, né? Morro acima. Então, eu fiquei indignado, e deixo aqui meu repúdio, sei que pouco talvez vai repercutir, é com os deputados que estão aí para representar, fazer um bolão do resultado do impeachment. Isso eu acho que é uma falta de ética, um escândalo, né? Eu vejo isso, que o nosso país precisaria, pode passar pelo processo do impeachment. Tudo bem, é normal, eu acho que deve. Eu acho que deve sim. Um governo nacional que teve lá 27% de apoio num processo desse, então a base dele está fragmentada. Mesmo nós não querendo que tire a Dilma, mas a solução no momento para tentar resgatar a credibilidade do país vai ter que tirar a Dilma mesmo, não vai ter caminho. Eu vejo por esse lado. Porque a situação está feia. São 4 mil empregos só nesse ano em Minas Gerais. 4 mil empresas fecharam. Olha que desemprego que está aí. Isso nós estamos falando em Minas Gerais. Então a situação, o buraco é bem maior do que nós pensamos. Aí chega um deputado com o papel fazendo as apostas dos bolões e quanto ia ficar. Gente, isso é vergonhoso. Então, meu repúdio nesse sentido, não sei se vocês viram, eu vi, eu estava lá em Brasília, foi vergonhoso. Faça o impeachment, faça todo o processo, como for feito. Nós somos brasileiros e queremos isso também. Se houver problema aqui, nós vamos fazer também, claro. Cada nível no seu nível, cada esfera com sua. Mas é escandaloso um deputado que vai votar, que vai sair fazendo bolão dos resultados. Isso foi o pior da situação. Não sou contra o impeachment, não. Acho que está aí, vamos apurar, ué. Se deve, paga. Se não der, vai passar e voltar. Só que eu vejo, no momento, a quantidade de votos que ela teve para barrar o impeachment, está um governo fragilizado. E nós temos que olhar, é a população. Nós estamos aí, uma embarcação sem carta náutica. Está à deriva. Nossa pauta brasileira não está andando. É só impeachment, só cassação. Então, nós, onde nós vamos parar? O desemprego só acarreando cada vez mais. Então, não sou contra o impeachment. Agora, contra o procedimento de uma certa quantidade de deputados lá, foi repudiante. Então, era isso. Já que tocou nesse assunto, não iria tocar, mas que vários vereadores tocou, né, nesse assunto, vou deixar aqui também o meu repúdio quanto a isso. Não contra o impeachment, contra a atitude de alguns deputados fazendo aposta. Eu acho que isso é imoral. Imoral. Porque isso, nenhum cidadão brasileiro deveria fazer isso se ele for patriota. Agora, imagina nós, vereador, fazendo isso, um deputado fazendo qualquer coisa que representa povo. Isso é uma barbaridade, é uma falta de respeito. Deveria que a população prestasse bem atenção nisso e desse o troco na urna na próxima. Isso é antiético. Uma pessoa fazer isso. Então fica aqui meu repúdio. Bom, quero deixar aqui aos pesamos, a todas essas famílias, né, que se perderam seus entes queridos. Não perderam. Perderam materialmente essas pessoas, mas espiritualmente a vida continua e está tudo aí no meio. Isso faz parte do processo da vida. Mas quero deixar meu pesame a todas essas famílias que perderam seu ente querido. E também deixar aqui ao Guilherme, né, que perdeu sua filha agora à noite, que é o caso da parente do Luquinha, nosso presidente, que eu tive até que assumir aqui a presidência. Isso é coisa que acontece. Mas deixar todo o nosso pesame, em meu nome e em nome da Câmara, né, vamos deixar esse pesame a todas essas famílias que perderam seus entes queridos. E que Deus entre nessas famílias e se conforte pela ausência, né? Que a vida continua. Então é isso. É isso que eu queria. Quero agradecer também todos os novos colegas pelas boas indicações que fizeram, os projetos que foram aprovados, isso que foi aqui também indicado. Quero agradecer vocês. É maravilha poder trabalhar junto com vocês. Quero agradecer também os funcionários da casa que deixou tudo prontinho para que essa reunião acontecesse em divina ordem, né? Também a nossa assessoria, né, seja de imprensa, aos nossos assistentes que estão aí também assistindo, vem aqui assistir as reuniões, que faça isso mesmo, isso é muito importante. Desculpe a gente, porque a gente também não é perfeito, nós somos seres humanos, quando nós erramos, nós também estamos aprendendo. Com certeza, quem sabe um dia nós chegamos à perfeição. Mas é isso, agradeço vocês de estar acompanhando a reunião com a gente, e que esteja convidado para todas as reuniões que a gente estiver aqui. Então é isso, né? E convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 2 de maio, né? Às 2016, às 20 horas. Tudo bem? Peço ao secretário que proceda à chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva. Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célio Soares Lucas. Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva. Almezino Luiz Martins.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.
Então tá aí, a gente quer justificar, a dona Célia hoje não está presente, está com um filho que teve que operar também urgente, né? Está com um problema de saúde. Estava com a gente em Brasília, teve esse acontecimento e se ausentou hoje por esse motivo. E o nosso colega Adriano também teve seus problemas de saúde. O Lucas com a perda de um familiar. Mas conseguimos fazer a reunião mesmo assim. Então, não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e do público presente, né? E declaro encerrada essa reunião.